caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Pode Assistir. Eu sou o Richard Ribeiro, o R2.
Eu sou o Rodolfo Castrezana, o Nerd Rabugento.
E hoje a gente tá aqui pra indicar três séries que a gente assiste, mas não é muito conhecido, não são muito conhecidas. Esse podcast a gente não vai dar muito spoiler sobre as séries, porque é pra você conhecer e começar a assistir, então vai nessa.
É, então vamos torcer pra quem estiver ouvindo aqui realmente não assistir essas séries, é.
Mas se você conhece, sinta-se parte do clubinho.
Você é exclusivo. Eu vou começar com Patriot, que é uma série da Amazon Prime, que estreou agora, mês passado. Já tem, eu acho que são 8 episódios, já tem os 8 episódios disponíveis para quem quiser baixar. Parece que não tem legenda ainda, enquanto nós estamos gravando esse vídeo, mas vale a pena ver.
Logo tem. Logo tem, a galera da legenda trabalha muito rápido.
Então, a The Patriot é uma história meio diferente. É um agente secreto que ele tá desanimado da vida, porque em uma missão ele acabou matando um amigo dele sem querer. E ele coloca as amarguras dele para fora, tocando música. Ele toca um violãozinho, toca um piano, e nas músicas que ele faz, ele entrega os planos secretos, as missões secretas, entendeu? Ele conta a história, é porque eu precisei atacar o Irã, matar o chefe, aí eu matei o meu amigo, entendeu? Ele fica contando a história do que ele fez, que ele não pode contar, obviamente.
Repetidamente, é isso? Ele fica, eu fiz isso.
Não, cada hora ele cria uma musiquinha nova contando as desgraças da vida dele e contando as missões que ele fez. O pai dele é um chefão do alto escalão americano, e o irmão dele, sei lá, tipo um deputado. E aí o pai dele meio que obriga ele a fazer uma missão em que ele é um agente do governo e ele vai se passar por um civil para trabalhar numa empresa que vai lavar dinheiro para o Irã. Então ele precisa se envolver nessa empresa como se fosse um civil para resolver ver da onde está entrando esse dinheiro, lavagem de dinheiro, essas coisas. Só que ele continua sendo um cara agente motherfucker. Então, enquanto ele está tentando se misturar, por exemplo, ele precisa entrar na empresa, ele realmente faz a seleção.
A entrevista de emprego.
Entrevista de emprego. Ele vai faz a entrevista de emprego de verdade.
E passa.
Na entrevista de emprego, ele não passa. Só que só tinha um outro cara que estava concorrendo com ele. Aí o que ele faz? Ele empurra o cara na frente de um carro, o cara não poder entrar e ele entrar. Cara, é muito louco. Essa série é muito louca. Essa série é muito boa. Ela é curiosa. Ela tem uma estética diferente. Ela tem uma apresentação diferente. O curioso dessa série é que ela foi gravada em 2015. Pelo menos o primeiro episódio é de 2015. E ela só saiu agora em 2017. Patriot. Essa série eu indico bastante, porque eu acho que ela é diferente, ela é uma comédia de humor negro, ela tem um ritmo muito louco. No primeiro episódio, o cara vai, a mala de dinheiro dele some, aí cai na mão de, ele tá em Mônaco, aí cai na mão de brasileiros que lutam jiu-jitsu, e ele precisa ir lá tirar a mala daqueles brasileiros que lutam jiu-jitsu, é muito louco.
Os brasileiros que lutam jiu-jitsu... É. Se fosse mais estereotipado, seria capoeira.
Pois é. É que capoeira, eu acho que o jiu-jitsu é mais difícil dele dar um fim nos brasileiros.
Entendi. Primeira temporada agora, é isso?
Primeira temporada da Amazon, já tem todos os episódios.
E é quanto? É 40 minutos cada episódio?
Eu vou ser sincero que eu não me lembro, mas não é longo, não. Não me incomodou. Quando não me incomoda é porque deve ser 20 minutos.
Mata rápido.
Mata rápido, isso é bom. Quando mata rápido é bom. Deixa eu ver aqui. Não, é 40 minutos.
Ó, então é bom mesmo.
É,
se você
pois
não
é.
Sente 40 minutos passar, é bom.
Pois é.
Então Então, a minha indicação agora é uma série que eu descobri nas madrugadas do SBT, que é Chuck, cara. Que é uma série de um nerd que vira agente secreto por uma cagada. E o Chuck conta a história do Chuck, que ele é um técnico de TI. E o amigo dele, ex-colega de quarto dele na época da faculdade, se tornou um agente secreto. E no momento da morte dele, ele envia um arquivo super importante pro Chuck. E o Chuck vê esse arquivo e é tipo uma lavagem cerebral, alguma coisa assim. E no momento que ele vê o arquivo, toda a informação de todo o banco de dados do governo americano sobre criminosos e tudo fica preso no cérebro dele.
É tipo um Freakazoid.
É tipo isso. E aí eles não podem matar ele, porque os dados só estão com ele, não existe outra cópia dos dados.
Entendi.
Eles não podem transformar ele num agente de verdade, porque ele é um trapalhão, ele faz tudo errado. Então ele fica sendo acompanhado por um agente, ela leva ele pras missões, tipo, pra ver se acha alguma coisa. Por exemplo, ele bate o olho numa tatuagem, ele baixa a ficha do cara na cabeça dele.
Tá.
A série é isso, basicamente, é espionagem, só que o cara faz tudo errado. Serve pra você se divertir. É o estilo de série que passa na madrugada do SBT. Você assiste quando tá passando. Não acho que compense muito você ir atrás pra assistir, porque é enorme a série. Acho que tem...
Eu queria perguntar, quantas temporadas?
5 temporadas.
É bastante.
Foi de 2007 a 2012. Acho que é isso, cara. Eu não tenho muito mais o que falar sobre Chuck.
É
legal, você se diverte. É aquele tipo de série, tô sem sono, quero dar um pouco de risada. Que eu acho que se baseia um pouco nisso a série que eu vou indicar aqui. É Chuck, então.
Chuck, é isso.
Tem 42 minutinhos cada episódio, só que você não sente, parece que é, sei lá, seriado 20 minutos.
Você é de 40 minutos também?
É, 40 minutos.
É, eu lembro das madrugadas que eu deixava a televisão ligada e passava, mas eu nunca assisti um episódio inteiro de Chuck.
Então, eu nem sabia que era 40 minutos, eu achava que era 20, eu tô olhando aqui agora.
Isso é bom.
É, muito bom. Se a série consegue te segurar por 40 minutos, é um trunfo, acho, porque tem muita série aqui com 20 minutos de episódio, já tô totalmente fora do episódio.
Ah, sim, tem série que com 5 minutos já não quer ver mais.
Verdade.
So, how long is this Zorn mixtape?
Oh, yeah, no, it's really long. This right here, this is where Craig's trail stops. He's inside.
Então, a próxima série da minha lista também é uma série recente, que eu acho que tá indo... ano passado foi a primeira temporada, tá indo agora pra segunda. A série se chama Son of Zorn. O Filho de Zorn. É uma série meio nonsense, é uma série que brinca com a doideira. O Zorn, ele é um personagem... que ele é desenho animado, só que ele tá no mundo real.
Tipo ele aquele filme clássico do Pernalonga.
Sim, sim, sim. Então, aí ele é casado com uma mulher de verdade, era, né, ele já é separado. Ele tem um filho, que é um filho real, só que ele é uma animação. Você lembra do Herculoides?
Uhum.
A abertura da série, quando dá o filho de Zorn, é igualzinho aquele desenho que tinha os Herculoides, que apareceu o nome do episódio, e aparece o Zorn ao estilo Herculoides, com aquela roupinha, aquela espada.
Ele parece o He-Man com baixo orçamento.
É bem legal. Pior que é uma série bem legal. É uma série que parece que o pessoal não tá vendo muito, mas é uma série bem legal. Ele vem da terra dele, e aí ele meio que tenta se adaptar a terra dos humanos normais. E aí ele tem que se adaptar.
Ele é um bárbaro,
filho,
né, cara?
Ele é um bárbaro total. É um bárbaro total. Eu indico muito essa série. Eu acho essa série muito divertida, muito gostosa de assistir. Muito nonsense, muito porra louca. E engraçado, o mais importante é ser engraçado.
Pois, cara, eu tô olhando aqui as imagens e o pessoal tá comparando com Roger Rabbit.
Tem as comparações com... Mas é diferente, mas é bem legal, é bem legal. Ele, o cara é muito sem noção, eu gosto bastante.
É bem legal, cara, mas só imaginar o trabalho de rotoscopia que esse cara tem que fazer pra inserir ele nessa imagem já me dá uma agonia. Que...
Sim, E tem outros elementos, tem, sei lá, armas e pássaros. Falcão gigante. É muito louco, é muito louco. Essa série é pra se divertir.
E quanto tempo de duração é cada episódio?
É curtinho, é 20 minutos, esse é curtinho.
É, porque 40 minutos de desenho, eu acho que tá... Mas é isso, então, acho que a minha série agora vai ser a série mais séria, que eu não sei qual a sua próxima série, mas eu vou indicar o 100, que é The 100, eu acho. E a série se propõe a ser séria, mas você ri com muita coisa, cara. Porque a premissa da série é assim, a Terra passou por uma guerra nuclear e as pessoas foram pro espaço, então, porque tecnicamente não teria como sobreviver na Terra. E lá eles passam algumas gerações e 100 anos depois a Terra tá habitável novamente, assim, entre aspas. E eles precisam verificar se a Terra é habitável. Então o que eles fazem? Eles mandam os prisioneiros pra lá. O problema é que os únicos prisioneiros que existiam na nave são os adolescentes, porque qualquer um que fosse maior de idade e fizesse merda era simplesmente executado. Então,
simples assim. É. Então mandaram a molecada pra lá.
E mandam um bando de adolescente pra Terra, onde não sabe o que tá acontecendo. E eles chegam lá, tem criaturas com duas cabeças.
Ah, é nesse nível? É criaturas com duas cabeças?
No primeiro episódio tem um cervo com duas cabeças assim, você fica tipo, eita. E tecnicamente, quando eles chegam lá, a Terra tá desabitável, não... Ninguém conseguiria sobreviver a esses 100 anos de radiação pesada que a Terra sofreu. Só que acontecem as coisas, vai desenvolvendo, eles descobrem que existe uma tribo nativa lá, que eles são neandertais, assim. E eles estão vivos, eles começam a caçar os moleques.
Eita.
E a primeira temporada começa nisso. Depois, mais pra frente, entra num âmbito de ficção científica, que eu acho que não foi muito legal. Eu gosto mais da primeira temporada, que é um negócio, tem mais guerra, tem mais porradaria e menos ficção científica, mesmo sendo uma série de gente que veio do espaço. Mas
os efeitos especiais são bons?
São bons, são decentes, assim, pra ser uma série barata, entre aspas. Não acho que eles investiriam tanto nessa série, porque ele foi baseado num livro, só que eu acho que não foi muito conhecido não, cara, porque eu nunca nem tinha ouvido falar nesse livro. É um livro de 2013, então o livro é recente, tem essa. Só que a série é muito boa, ela tem efeitos visuais decentes, não é aquele negócio que você olha assim e fala, ah, meu Deus, esse servo totalmente recortado, fora da tela. E eles trabalham muito com efeito prático também, não efeito especial, mas, por exemplo, eles não colocam um Neandertal de CGI, eles vestem um maluco e sujam ele todo. Que fica
como
mais
é que
legal.
É?
Geralmente, ao invés de colocar um cara vestido de guerreiro, eles colocam um bonequinho de CGI pra economizar em elenco. Só que não, eles têm um elenco bem grande, pra falar a verdade.
The 100. Então, peraí, The 100 é 100 anos, não é 100 pessoas?
Então, se passam 100 anos e eles mandam 100 pessoas pra lá também.
Ah, tá, entendi.
Tô olhando aqui, ó. Tecnicamente teria que ser 100 anos, só que eles mandam com 97, porque eles são abusados.
Oh.
97 anos, ninguém vai sobreviver. Aí eles descobrem que a Terra era habitável sim, tinha gente morando lá. E os nativos não entendem quem são esses caras, eles querem matar eles, porque esse povo desceu do céu aqui e tá querendo mandar na gente. Só que no meio disso entra draminha adolescente, paixonite e aí...
Ah, lógico. É. Lógico.
Tem umas coisas que você fala assim, mas por que, cara? Por que? A série tá vindo tão bem, você mete esse romance aí do nada. Tem 2 dias que vocês estão na Terra, vocês já estão fornicando.
Adolescente é uma merda.
Mas é isso, eu recomendo, pelo menos a primeira temporada, me lembrou muito o âmbito de Lost, eles perdidos na mata. Não vai esperando grandes coisas que talvez você fique animado com a série. São 42 minutinhos por episódio, então se você tem um tempinho livre aí, assiste os 3 primeiros episódios, vê se é a sua praia, se não, esquece.
Então eu vou fechar as minhas dicas de séries que ninguém viu com The Detour. Detour, o desvio. Em português seria The Detour. Você lembra de Férias Frustradas?
Sim.
É a mesma premissa de Férias Frustradas. É uma família, o pai, a mulher e 2 crianças na estrada. O problema é só o motivo do que eles estão na estrada que... Vamos dizer assim, eu vou tentar não fazer muito spoiler porque para não estragar a história toda, porque tem por trás dessa história simples tem uma história maior rolando. Então tomar cuidado para não fazer spoiler. Mas aí os caras precisam atravessar os Estados Unidos numa van horrorosa. E é muito Férias Frustradas, só que é uma comédia, é É difícil eu dizer isso, mas eu vou dizer que é a melhor comédia que tá passando na televisão hoje em dia.
Eita!
Eu acho que ela concorre de perto com It's Always Sunny em Filadélfia, que é outra série genialíssima, que já tá na 12ª temporada, mas The Detour é a única série que consegue fazer eu dar gargalhada em todos os episódios. Eu assisti um episódio da semana passada ontem e eu me peguei rindo. Não tem um momento que não dê para rir. Ela é politicamente incorreta, ela tem umas maluquices, você não tem ideia, mas tudo no mundo real, não tem muita viagem, não.
Uhum.
Ela é uma comédia realística, as coisas acontecem como se fosse no mundo real, só que as pessoas são tão sem noção, os personagens são tão sem noção, os filhos roubam a cena, o molequinho é sensacional. Num dos episódios, porque tá na segunda temporada agora, num dos episódios da segunda temporada o pai arranja um emprego num lugar lá e por enquanto é um prédio vazio. E aí ele deixa os filhos lá no escritório dele, que só tem uma mesa no prédio vazio. O chefe dele chega e pergunta: cadê o pai de vocês? Ah, ele saiu um pouquinho. Aí o cara olha, tá as duas crianças mexendo no celular, né, parada assim como qualquer criança normal hoje em dia, que não olha mais nada a não ser pro celular. E aí o cara olha pros dois e fala: vocês dois estão sozinhos nesse espaço e vocês estão aí no celular? Aí o molequinho tipo fala: ah, vai dormir, velho. Aí ele pega, o velho vai lá, pega uma cadeira, pega um extintor, aí ele usa a cadeira de... liga o extintor e começa a sair com a cadeira. Aí os moleques largam o celular na hora e começam a fazer a mesma coisa. Cara, é sério, é muito engraçada. Nessa cena, o cara dá uma marreta pro moleque, o moleque começa a quebrar a parede. Aí ele acerta a marreta no pé dele mesmo. Aí a menina fala: mas você deixou ele fazer isso? Ele falou: ele tem que aprender com os próprios erros. Ele tem uma marreta no pé. É muito boa. É uma das séries mais engraçadas que eu vejo há muito tempo. E uma das melhores comédias que estão passando. Que tá passando. E eu fico triste que tem muito pouca gente assistindo.
Eu acho que eu vou começar a assistir também, cara, porque eu tô precisando de uma série nova de comédia.
Essa é a... Quando os pais começam a falar de sexo com os filhos, nossa senhora.
Que bom. Aquele climão.
Não, não é climão, porque eles falam mesmo. Entendeu? Eles falam. O que acontece no sexo. E os filhos ficam com aquela cara olhando. Ah!
Tipo... É traumatizante isso, cara.
Não, é nível traumatizante. É muito bom.
E quanto tempo que é cada episódio?
É curtinho. Esse eu acho que são 20 minutos cada. Mas deixa eu conferir. Pera aí. Eu acho que são 20 minutos, mas vai que é mais de 20, eu não tô sabendo. Porque é quando a série é muito boa, né? Não, é 30. 30 minutos.
É 30 minutos? É meio fora do padrão isso, né?
É meio fora do padrão. É o canal TBS. Não deve ter propaganda.
Como você indicou a sua série de comédia que mais te faz rir, eu acho que eu vou indicar a minha, que é Brooklyn Nine-Nine, cara. Conta a história de um...
A delegacia?
Isso, das pessoas que trabalham na delegacia de polícia. Só que eles são muito fora da caixinha, eles são muito zoeiros, eles não trabalham, eles brincam de polícia. Eles são designados por um novo capitão que quer pôr ordem na casa. Só que um ponto muito importante dessa série, assim, que eu assisti dublado. E a dublagem é sensacional, porque eles adaptam muita coisa. E você ri muito, principalmente quando você tá sem sono. Vale muito a pena, porque você tem aqueles personagens característicos, que é, por exemplo, o policial, que ele é policial porque ele assistiu Duro de Matar quando ele era criança. Então ele é super fã de Duro de Matar. E ele fica fazendo frases de Duro de Matar e pose e tal. E tem o Terry Crews nessa série, cara. Ele tá muito engraçado.
Pai do Chris. O eterno pai do Chris.
A série não se envolve em plots muito grandes, mirabolantes. Acontece uma coisinha que tem episódio duplo aqui e ali, mas a maioria são episódios isolados que contam histórias mesmo de como eles se envolvem em problemas. Tem, por exemplo, cenas igual essa do extintor na cadeira dentro da delegacia. Tem episódios que eles precisam, por exemplo, de alguém pra cantar no coral de Natal e aí ninguém sabe cantar. Aí eles pegam um preso bêbado que tá cantando pra pôr pra cantar no coral. É um negócio muito... Cara, não faz isso, vai dar merda. Mas é muito bom, vale muito a pena, porque tá atualmente na quarta temporada e são 20 minutinhos por episódio, eu acho.
É, sim, é curtinha. Essa eu vi.
Brooklyn Nine-Nine é uma das séries, uma das poucas séries que estão me fazendo rir. Atualmente eu não encontro ninguém pra discutir sobre a série, e isso é meio frustrante, porque às vezes você termina um episódio super animado, tipo, nossa, que engraçado, sei que lá, e não tem ninguém pra debater. É, de 20 a 25 minutinhos mesmo. E é isso, a série é do CBS e tem no Netflix, então você pode assistir.
Tem Brooklyn Nine-Nine na Netflix? Não sabia.
Eu tô olhando aqui na Wikipedia que tá no Netflix. Aparentemente tem só a primeira e segunda temporada.
Ah, mas pra quem nunca viu, pra começar, tá bom.
Mas vale a pena, porque muita gente que assiste série não assiste pela Netflix. Acho que, sei lá, 50% assiste do modo ilegal. Então é fácil de você encontrar por aí, você assiste, você vai se divertir muito. Você é pego nos primeiros episódios. O protagonista Andy Samberg, ele faz muitas caras e bocas que você... É muito engraçado, cara. É um negócio tipo assim... Uau! Aí ele esbugalha os olhos assim, abre a boca. E ele tem muitas cenas com os colegas dele, que ele tenta fazer referência a filmes antigos e tal. E é legal, você se entretém. Só que às vezes fica naquele negócio... É, tá, mas desenvolve o episódio e não desenvolve, sabe? Fica só na gracinha dentro da delegacia ali. Tem vários policiais, vários estereótipos dentro da delegacia. Por exemplo, tem o gordo que não faz nada. Tem o Terry Crews que é o maromba e tal. E tem muitas vezes que você perde muito, muito tempo de episódio ali só nesse coisa. Tipo, o gordo tá quebrando as coisas ali e tal... Aí o Terry Crews tá fazendo barra escondido dentro do armário, essas coisas.
Tem a secretária puxa saco.
É, tem. Mas eu acho que é isso. Você tem alguma consideração final pra deixar pros nossos ouvintes, Rodolfo?
É, a consideração final é procure. Tipo, tem muita coisa legal por aí pra ver. Não fica só nas sériezinhas mais pops, não. Vai procurar que tem muita, muita coisa legal. Muita coisa que... Às vezes ninguém vê e sai de cartaz porque ninguém nunca viu. Por exemplo, eu estava comentando com você sobre Banshee. Banshee é sensacional, uma série ótima, que pouca gente sabe dela. Ela foi cancelada, eu acho que até por falta de
audiência.
Banshee é muito foda. E é isso, explore porque tem muita coisa legal para ver.
Você conhece alguma série que as pessoas não falam muito? Deixa aqui nos comentários que a gente vai dar uma procurada. Quem sabe a gente já assistiu até, a gente debate isso.
E se não assistiu, é uma boa dica.
É isso aí. Todos os nomes da série estão aqui no post. E até o próximo episódio daqui 15 dias.
É isso aí.
Faz o seu jabá aí, cara.
Ah, meu jabá é básico. Entrem lá no YouTube, procurem Nerd Rabugento, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, que tem vídeo toda semana. Agora eu tô fazendo 3 vídeos por semana.
Aí sim, hein? E não esquece de assinar o feed, curtir nossa página no Facebook e seguir o Pode Assistir no Twitter. É tudo @podeassistir. E é isso. Tchau!
Tchau!